SBS Radio.
A gente está aqui ao vivo com os estudantes High Achievers, com alto desempenho, né? É difícil traduzir High Achievers. Vamos começar então, vamos só apresentar vocês. A gente está aqui com o Phil Cabral. Tudo bem?
Sim, tudo bem.
Você que é de Portugal, né?
Sim, sim. Minha família vem de Lisboa. Eu visitei os meus avós lá este dezembro e passei lá o Ano Novo e também o Natal.
E você, Ione, de 16 anos, você é o nosso caçula aqui. Você, sim, inclusive, sim. É uma interferência nesse grupo,
sim, sim.
De estudantes universitários.
É.
Você fez o seu teste final e também conseguiu um score, uma nota alta, é isso?
Sim, sim. Eu decidi fazer o ano 12 no ano 11, porque eu sou do Brasil, vim quando eu tinha uns 14 anos. E então eu decidi que eu tinha dominância suficiente para fazer português e acabei que consegui fazer algo que eu não imaginava e tô aqui com eles.
E a gente tem aqui a Luana, ou Lua, né, Dona Dom, que também conseguiu uma nota bastante alta na prova final aqui do nosso, do teste. É uma espécie de teste vestibular para os estudantes aqui da universidade, para entrar na universidade, para os calouros. É isso, Lua?
Sim, isso mesmo.
E também o Luiz, que inclusive vocês dois são irmãos gêmeos, é isso?
Sim.
Que também conseguiu passar uma nota alta. Vamos começar falando com você, Luiz. Vamos começar da esquerda para a direita aqui. Qual que foi a sua nota no VCI? Vamos explicar, então. Muita gente não sabe, tem muita gente que acompanha a gente no Brasil e em outros lugares e não sabe bem o que é o VCI. O VCI é uma espécie de teste vestibular de conclusão de curso, né? Aqui na Austrália, e que você tem que fazer para atingir, e é importante atingir uma nota alta, é isso?
Sim, que aí a sua nota vai decidir se entra na faculdade e cada curso vai ter uma nota diferente. Então, já sabendo o curso que você quer, você pode ter uma ideia do que você tem que tirar.
Então, aqui é, ao invés de que nem no Brasil, que você faz uma prova por cada faculdade, aqui você faz uma prova por matéria. Então, é um pouquinho diferente.
Luiz, qual que foi a sua nota?
Uma nota de português ou no
Nos notar? Dois. Então, são duas notas que a gente vai falar. Sim. Vocês todos, inclusive vocês estão aqui também, porque todos usaram o seu conhecimento em português, do idioma português, para atingir uma nota maior. Qual que foi a sua nota geral e a nota no português?
A nota geral foi 85,80, que foi 5 pontos a mais do que eu precisava para entrar no meu curso. Folga, isso é sempre bom. Relaxa a mente. E aí, no português, eu tirei um total de 43.
De 50, o que também é super alto.
Não por cento.
E você, Lua?
Eu tirei um ATAR total de 91,90. Uhum. E o meu resultado do português foi de 44.
Teu resultado final, geral, também permitiu que você entrasse no curso que
Sim,
você
meu
escolheu.
Curso pedia, na verdade, 85, então eu entrei tranquilo.
Tranquilíssimo. Passou. Sim. E ainda falou, deu tchau para os outros. E você escolheu qual curso?
Eu vou fazer um bacharelato de ciências na University of Melbourne.
E você, Ione, você tem 16 anos e fez só para ver como é que é, né? Só para dar uma...
Na verdade, eu já queria acabar com o curso antes de chegar no ano 12 para ter um pouco mais de folga e ter menos matérias para cuidar no ano que vem e facilitar um pouco mais as matérias que eu tenho que fazer ano que vem, principalmente porque elas são de artes, então requerem muito trabalho, muito tempo que eu não teria tempo para fazer se eu estivesse fazendo português também. Uhum. Eu não tenho o meu ETA total, porque eu ainda não cheguei na idade certa e não fiz o ano 12 ainda, que seria o terceiro no ensino médio no Brasil. Eu acho que a nota que eu tirei do português já foi muito boa. Eu tirei 41 sem escalado, o que significa que ano que vem, quando eu receber minha nota total do ETA e do VCI, essa nota provavelmente ainda vai ser sugestiva a subir ou talvez descer.
Ela é válida?
Sim, sim, ela é uma nota válida, mas ela ainda não sofreu a mudança, porque a nota base que eu recebi foi 41, mas significa que ela ainda pode mudar depois. Eu não tenho certeza ainda como funciona o formato de mudança, mas, mas a tendência em português é subir a nota, então 41 é o que eu tenho por agora, mas provavelmente vai mudar até ano que vem.
E você, Phil, qual que foi a sua nota geral e a nota no português e o seu curso e a universidade que você vai?
A minha nota geral foi 87.4. E também para o português, tirei uma nota de 40. E o curso que eu quero fazer é o comércio na Universidade de Deakin. Então
também conseguiu com folga.
Sim, sim. Era preciso 80, tirei 87, então...
E usou o português. E como é que vocês, assim, como é que você aprendeu o português? Vamos começar, então, por você. Como é que você...
Eu nasci na Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Os meus pais são portugueses, então, desde ser criança, eles diziam sempre, tens de falar português e tal, para saber falar, para poder falar com os meus avós e a minha família, que estão todos em Portugal, que é uma coisa muito importante para mim, também a identidade cultural. E daí aprendi português com os meus pais e tal.
Que falavam com você em português, mantiveram
casa,
Porque às vezes tem gente que para de falar, né?
Pois. É muito fácil mesmo perder a língua, especialmente num país que fala-se muito inglês e tal. Não há assim muitos portugueses cá. Mas tenho aqui os meus amigos brasileiros.
Vocês também todos fizeram o mesmo curso de português pela Victorian School of Languages, né? Que é um programa do governo que auxilia as pessoas a aprenderem diferentes línguas. Né? Foi aí que vocês se conheceram?
Sim.
Sim. Todos nós frequentamos a mesma sala juntos, então a gente misturou desde o ano 10 até o ano 12, então a gente tem pessoas que, bom, da minha idade até o pessoal que vai se formar na faculdade, então entre 16 e 18 anos, todo mundo junto.
Junto no sábado de manhã.
Junto no sábado de manhã.
Sábado às 9 da manhã.
Forças juntos.
Forças juntos. Eu imagino que deve ser muito, muito difícil, né? Muito chato. Todo sábado, depois uma semana inteira.
Mas vale a pena, vale a pena. Porque não só a gente tá entre amigos e tal, assim. É um clima bem legal. A aula é uma coisa que depois que você se acostuma, você começa a se divertir. É um negócio que vale bastante a pena. Além de que também te rende bastante nota. Um negócio muito bom pra você em vários sentidos. Acho que vale muito a pena.
Eu acho que é muito difícil... levantar da cama. Mas quando você já tá lá mesmo de manhã, você percebe que realmente vale a pena fazer. Porque eu, por exemplo, além do meu irmão, não conhecia ninguém da minha idade que falasse a minha língua.
Quando é que você veio pra cá? Dá um contexto.
Exatamente cinco anos atrás, dia 23 de janeiro de 2014.
Veio direto do Brasil?
Direto do Brasil, sim. Na verdade, a gente morou na Inglaterra por um período de entre um ano e meio, dois anos, de 2006 até o começo de 2009. E depois voltamos para o Brasil. Mas esse período foi bem a época em que a criança está aprendendo a escrever e ler e tal, né? E os nossos pais não queriam de jeito nenhum que a gente não aprendesse a ler em português. Então, quando a gente foi visitar no Brasil, eles nos compraram um monte de gibi da Turma da Mônica. E a gente aprendeu a ler lendo gibi da Turma da Mônica.
Aprendeu a ler português.
Ler português, sim.
Porque vocês vieram pra cá, quantos anos vocês tinham? 5 anos vocês tinham?
13.
Quando a gente veio pra Austrália, tinha 13.
Mas já tinha um pouco do conhecimento da língua, né?
Sim.
A gente tinha tido o tempo na Inglaterra, então a gente... estava meio enferrujado, mas ainda lembrava como falar.
Ah, vocês tinham ido para a Inglaterra também, né?
Sim.
E por quantos anos vocês moraram lá?
Dois anos e meio, né?
Por aí.
Mas então vamos falar um pouco dessa sua jornada para as suas profissões, né? Vocês agora passaram na universidade, vocês três, na universidade que escolheram. Como é que vocês estão se sentindo? Está dando um frio na barriga, assim, de iniciar essa nova jornada?
Olha, não vou mentir, dá um frio na barriga, sim. É algo novo, coisas novas sempre são um pouco assustadoras, mas também estou bem ansioso, quero começar e ver como é.
E você, Luana?
Ah, eu acho que eu tô mais animada do que... Porque eu gosto muito de estudar. Então, esses meses que eu tô passando sem estudar, eu já tô, tipo, eu quero voltar, sabe? Eu quero aprender. Então, eu tô mais animada do que qualquer coisa.
E você, Phil? Qual
eu
que
também eu já tava no décimo ano, já ansioso para acabar com a escola. Então, isto, para mim, é espetacular.
É, já tá pronto, né, para a vida universitária.
Sim, já tava pronto. Há muito tempo.
Ione, fala um pouco pra gente da sua estratégia de estudo. Você já falava português, mas estudava aos finais de semana. Todas as outras matérias que você tem que estudar para passar, para ter um score alto. Como é que era o teu dia a dia?
Meu dia a dia, quando eu estudava português, era um pouco... não era muito complicado balancear os estudos entre português e as outras minhas matérias, porque o português eu tinha que fazer no final de semana, então eu aproveitava e estudava durante as aulas e essas coisas, para que depois em casa não tivesse uma coisa muito pesada que eu tivesse que ficar lembrando as coisas que a gente aprendeu. Então eu preferia anotar tudo que a gente fez em sala. Eu evitava muito faltar às aulas, porque eu prefiro lembrar das coisas que eu vi em aula do que fazer anotações depois, essas coisas assim, porque você não precisa ficar quebrando a cabeça depois. Então, manusear as duas vidas escolares diferentes não foi muito difícil pra mim, mas eu acho que é importantíssimo que quem vai estudar uma coisa desse tipo precisa frequentar todas as aulas que puder, faltar o mínimo possível, tanto na escola de português quanto na escola fora, em qualquer lugar que você vá. Precisa fazer os dois.
E você concorda, Luana?
Concordo, sim. Eu também acho que é importante, principalmente numa aula de línguas, você praticar. Então... Porque português, a maior parte das pessoas que estão fazendo lá, tem pelo menos uma pessoa conhecida que fala português. Ou se não conhece ninguém, quando começa as aulas, conhece o grupo, né? E praticar, conversar entre si na língua, de repente assistir filmes, ouvir música, para participar da cultura, não só quando você está em aula, mas também no dia a dia.
E você, Luiz, você também teve uma... Qual que era o seu dia a dia, assim, em termos de dos estudos com todas as outras matérias e também do português?
Olha, a coisa mais importante para mim eram os períodos livres que a escola dava. Porque como a gente estava fazendo à distância, você tinha períodos que enquanto os meus amigos estavam nas aulas, eu ia para a biblioteca. E é a hora que você vai ser mais produtivo lá na biblioteca sozinho. E então, era bom pra estudar, sempre fazia toda a lição de
casa
lá.
Qual que era a sua escola que você fazia?
St. John College. Então, esses períodos livres realmente fazem a diferença, e você vai ser mais produtivo neles do que em casa, com certeza.
Sim.
Phil, há quantos anos você já tá aqui?
Já há 9 anos, são 9 anos. É.
Você se sente mais português, mais australiano, os dois ou nada?
Eu não sei. Eu sei que tenho uma parte que é a minha parte portuguesa, mas também gosto muito da Austrália, acho que é um país espetacular. Eu não conseguia escolher entre os dois. Mas sim, se calhar no futuro gostava de estar mais perto da minha família no Portugal. E você?
E você, Ione? Você se sente mais brasileiro, mais australiano, ou os dois, ou nada?
Bom, eu vivi a maioria da minha vida no Brasil, então eu acho que eu não vou perder minha identidade brasileira. Eu diria que se alguma pessoa me perguntar de onde eu sou, com certeza eu vou dizer Brasil. Mas eu acho que a Austrália tem um impacto muito grande na minha vida. Quando eu vim pra cá mudou muito a minha vida, mudou muito a maneira que eu penso, as coisas. Então eu diria que sim, eu sou brasileiro, mas a Austrália foi um passo muito importante pra minha vida que eu não posso ignorar. Então de fato é uma coisa muito importante que eu tenho que levar em consideração.
E você, Luana e Luiz, como é que vocês se sentem?
Nossa, acho que
pra
mim...
da sua identidade.
Tendo crescido em 3 continentes, é meio difícil não sentir como uma mistura.
Não,
ser híbrido, né, que eles falam.
É muito complicado. Eu acho que é uma situação que só entende quem realmente tá passando por isso. Mas nós viemos pra cá pré-adolescentes. E agora somos adultos.
Legalmente.
Estranhamente. Mas sobrevivemos. Nossa identidade foi criada pelos dois países. Não tem como simplesmente falar foi tudo o Brasil ou foi tudo a Austrália. É uma mistura que não tem muito como explicar.
Você concorda, Luiz?
Sim, com certeza. Tem, a gente cresceu nos dois em anos muito importantes que formam quem nós somos. E acabamos ficando parte de tudo. Uma mistura, um vira-lata.
E isso também vai levar vocês vai formar a sua opinião e as suas ações no futuro. Eu queria perguntar também do seu futuro profissional, né? Então, você é contabilidade.
Contabilidade, norma IT.
E você, ciências, e você...
Depois de marketing, sim.
Marketing, né? Yeah. Comércio e marketing. Vocês têm planos de desenvolverem algum projeto, assim, e no futuro poder levar o teu conhecimento de volta para o Brasil, ou ajudar as pessoas à sua volta? Como é que é?
Eu penso nisso. Na verdade, meus pais até ficam meio malucos, né? Mas eu não consigo me ver mais, por mais que o Brasil seja parte de mim e que eu ame o país, eu não consigo me ver morando lá. Mas eu penso em, de repente, depois de formada, e passar 6 meses ou 1 ano fazendo um trabalho mais diferente. Porque, querendo ou não, é a sua casa, né? É uma outra casa que você tem. Então, pense em voltar, sim.
Na área de ciências, qual das ciências que você teria?
Ciências biológicas.
Biológicas, é.
Sim.
Nossa, está no lugar perfeito, então, né? Porque aqui na Austrália, biologia. E você, Luiz?
Então, eu gostaria muito de voltar e visitar o Brasil, principalmente ver minhas famílias e comer uns pastéis de feira. Mas eu acho que morar lá eu não consigo mais. Eu tô 5 minutos lá e eu ainda não aguento mais o trânsito. Eu gostaria de ajudar o país.
De longe.
De longe. Nem tanto de longe, mas numa situação que o país também gostaria de ser ajudado.
Suas coisas favoritas, assim, o que você mais gosta da Austrália, Phil, e de Portugal, assim, o que você mais gosta de cada país? É o povo, é a cultura, é a comida, a música, o que você gosta?
Uma das coisas que eu gosto da Austrália é a cultura dos esportes. Que toda a gente aqui gosta muito dos desportos, e eu também tenho amigos que gostam muito do futebol.
É o futebol que você gosta? Dos esportes?
É espetacular. Não, eu não consigo compreender, tipo, os meus amigos que são australianos conhecem equipas portuguesas como o Benfica e o Porto, e só mesmo na Austrália.
Mesmo aqui que o futebol nem é o esporte principal, mas eles têm essa informação. E você joga? Você nas horas vagas?
Só na escola.
Então, isso que você gosta daqui. E quando você vai para Portugal, o que você gosta?
Eu gosto de tudo. Comida.
Família.
Família. Acho que também é outro país espetacular. Também os transportes públicos é mesmo um sistema que aqui faltava, que vais ao metro e é só esperar uns 5 minutos e vem lá outro, aqui 15 minutos, 20 minutos, às vezes vem atrasado.
E você também morou na Nova Zelândia, o que você gosta de lá?
Gosto muito da natureza.
Natureza é linda, nossa. É um dos países mais lindos mesmo, daqui da Ásia. E você, Ione, qual que é a sua... O que você mais gosta aqui da Austrália e do teu país de origem?
Daqui da Austrália, uma coisa que eu adoro, que eu acho que é muito importante pro crescimento de todos nós, é que eles te dão uma liberdade de expressão para você fazer o que você quiser, que é uma coisa que eu achava que faltava um pouco no Brasil. Aqui é muito normal você ver uma pessoa falando assim, olha, eu não sou necessariamente uma pessoa que gosta muito de estudar essas coisas assim, então eu prefiro fazer algum esporte ou tocar algum instrumento. Aqui você tem essa oportunidade. Não só oportunidades, mas também te dão os recursos para você encontrar uma maneira de fazer o que você quer fazer. E é uma coisa que isso no Brasil eu achava que me faltava um pouco, e que aqui na Austrália eu consegui isso, e é uma coisa que eu simplesmente fico muito feliz que eu tenha conseguido.
No Brasil, o que você gosta de lá? O que você destacaria de positivo?
Do Brasil, uma coisa que eu adorava no Brasil era o senso de comunidade que você tinha com as pessoas que eram próximas de você. Era uma coisa assim que eu tenho certeza absoluta que se eu falar com alguma pessoa que eu conheço do Brasil, assim, nem que seja conhecido, assim, ou só falamos uma vez ou duas, eu tenho certeza que a pessoa vai me reconhecer e que a gente ainda é amigo, não importa de onde a gente esteja, é um negócio que realmente é do Brasil. E eu adoro isso, que a gente... Quase que as distâncias não importam.
As distâncias não importam, é verdade.
Nossa, pra mim é difícil escolher. Eu acho que o meu highlight da Austrália tem que ser a natureza. Principalmente porque eu sou obcecada com animais desde muito pequenininha. Eu ficava assistindo shows da Austrália que mostravam os animais daqui e tal. E eu ficava maluca, do Steve Irwin. É a melhor coisa pra mim. Ainda me fascina que, tipo, você pode estar em casa e do nada tem uma cacatua do seu lado, sabe? Tipo, isso não existe no Brasil. Então, acho que esse é o principal pra mim. E no Brasil, acho que tem que ser o senso da comunidade mesmo, mas...
O calor é muito caloroso.
Mas eu sinto que nós temos isso aqui com a nossa comunidade brasileira daqui. Mas mesmo assim, a família em si, os amigos que ficaram por lá, eu acho que é o que eu sinto mais falta mesmo.
E da Inglaterra, vocês moraram um tempinho lá?
Dá pra lembrar alguma coisa? Nós moramos lá, mas...
Uns 6 a 8 anos, né? Não é...
A gente tinha de 6 a 8 anos, eu não lembro direito.
O que a gente gostava muito era a parte da cultura, né?
A gente gostava muito da história, de poder ir num castelo e tal.
Tá entediado, um dia a gente caminhava pro castelo.
Tá, legal. E você, Luiz?
Eu concordo com o que eles falaram. Sinto bastante saudade da família no Brasil. É um dos motivos que eu continuo indo lá quando dá. Realmente, eu gostava muito da cultura de churrasco no Brasil. Então, você vai no fim de semana, vai pra casa de alguém, põe uma picanha, uma linguiça, pega um guaraná.
Nossa, mano.
Aí você fica o dia inteiro entre a sauna e a piscina.
Qual que é a participação das revistinhas da Mônica fizeram por você na sua formação?
Nossa, é o motivo que eu sei ler em português.
Eu acho que eu vi uma foto sua de você com a revistinha ou de vocês dois.
Acho possível.
No Facebook.
Nós, assim, quando vamos pra lá...
É uma boa
lá,
ideia, né?
Ou até quando um amigo vai a passeio e volta pra cá, eles falam, você precisa de alguma coisa? Você quer alguma coisa? A gente fala, revistinha da Turma da Mônica. A gente lê até hoje, tem uma coleção em casa.
Primeira vez que a gente veio pra cá, metade da minha mala foi isso. E não era uma mala pequena.
Eu queria só que vocês dessem um tchau, uma mensagem final, Phil, começando por você. Aí para todo mundo que vai estar entrando nessa jornada aí, que vai prestar o VCI, esse teste dificílimo, né, estressante para muita gente.
Acho que é preciso ter calma, também tirar tempo para as coisas importantes, por exemplo, os amigos e também a família, os desportos. É importante tirar esse tempo todas as semanas para fazer as coisas que gosto.
E você, Ione?
Eu acho que pode ser uma coisa muito difícil de fazer o VCI e o EITAR, mas eu acho que fica muito mais fácil, muito mais leve se você faz uma coisa que você gosta de fazer e você faz essa coisa que você gosta com as pessoas que você gosta. E fica muito, muito mais fácil o processo, é muito mais leve e divertido.
Eu acho que as pessoas colocam muita ênfase, um pouco desnecessária no ATAR, porque...
O ATAR é a nota geral para de conclusão. Né?
Mas você não precisa disso, porque sempre vai ter um outro meio de entrar, vai ter uma, que eles chamam de pathway, vai ter um curso de um ano que você pode fazer para entrar no bacharelado. Então, e você não vai conseguir, se você decidir que você só vai estudar o ano inteiro, você não vai conseguir. Eu conheço muitas pessoas que ficaram aterrorizadas no último ano e pensaram, é isso, tipo, eu não vou ter vida social esse ano, eu vou estudar. E quando chega no fim do ano, eles não aguentam, porque a vida não é feita só disso, né? Então, se você não se dedicar às outras coisas, você não vai conseguir ir bem nas suas matérias. Então, vai com calma, passa tempo com a família, passa tempo com os amigos, porque o ano vai bem rápido.
E isso também te ajuda a ter uma cabeça mais limpa para concentrar nos estudos, né? O tempo que você não está estudando.
Energia e principalmente motivação, porque você fala, ok, eu preciso estudar, mas amanhã eu vou poder sair com os meus amigos, sabe? Então, se te dá uma motivação para continuar estudando.
Uhum. E você, Luiz?
Olha, não tem dúvida que eles botam muita pressão. E isso só vai aumentando a pressão. Então...
Boa sorte, Yoni.
Boa sorte, Yoni. Mais perto do fim do ano e das provas que você tá, maior pressão. Então, é o que ela disse.
E fora a pressão que você se impõe também.
Se impõe, né? Muito grande. Então, é o que ela disse. O pior erro que você pode fazer é tentar se isolar e só estudar. Vai e fica com seus amigos, principalmente os que também estão fazendo o VCI. Porque eles vão entender exatamente o que você tá passando, também estão passando, vão te ajudar e vão te consolar que você vai ficar meio louco.
Como é que era o teu relacionamento com outros estudantes do mundo inteiro e na maioria australianos?
Também eu gosto muito disso. Na Austrália toda a gente tem uma história diferente, tem sempre família que vem daqui e dali, tem as suas comunidades. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto muito à vontade em casa aqui na Austrália por causa disso. Porque eu sei que os meus amigos têm família na Grécia ou na Itália e tal. Então eles entendem é ter a família em outros lugares. Sim.
Eu me sinto um pouco diferente dos outros, mas eu acho que isso na verdade não é uma coisa ruim. Eu sinto como se eu estivesse introduzindo algo novo ao grupo, que muitas vezes Eu não sei se eu poderia dizer que falta, mas acho que é uma coisa muito boa quando você está dentro de um grupo e você sabe que você é diferente, mas as pessoas te aceitam da mesma forma. Eu acho que a minha escola faz um ótimo trabalho em fazendo isso. E
qual que é a sua escola?
Ela chama Libler Yavne College.
Uhum. Eu nem vou tentar.
É outra língua.
Depois do Sandring.
É literalmente em hebraico, não é um exagero, é em hebraico mesmo. E eu acho que a minha escola faz um ótimo trabalho me aceitando, mesmo que eu seja bem diferente de todas as pessoas lá. E é uma coisa...
Mas quão diferente você é? Por quê?
Olha,
A gente tem mais meia hora.
Não, estamos terminando.
Bom, que é uma escola... que é predominantemente pessoas que ou de Israel ou pessoas da Austrália. Uhum. Então, uma pessoa do Brasil é uma coisa extremamente rara. Eu acho que no total da escola só existem duas pessoas que são... brasileiras, e a segunda pessoa não é de verdade brasileira, é filho de brasileiros, que ele fala português um pouco, mas também. Então, um imigrante de qualquer outro país é um pouco uma coisa muito rara, e por isso que às vezes eu me sinto um pouquinho diferente, mas não é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa que me mantém alerta, isso de que eu sou, não sei se é diferente, talvez especial, não sei. É uma coisa...
É uma parte da tua identidade que você, inclusive, usa como força, né? Tem gente que, às vezes, tenta esconder um pouco quem é.
Eu acho que é o contrário.
É o contrário.
É o contrário. Você não pode esconder quem você é. Então, ao invés de você esconder isso, mostre quem você é, porque isso é o que te define.
Pra mim, eu acho que foi um pouquinho mais diferente. Porque quando a gente chegou aqui, a gente tava entrando no 8º ano. Então, eu tinha só 13 anos. Então, na verdade, a maior parte das pessoas da minha escola nem sabem, ou tipo, nem souberam até muitos anos depois que eu era brasileira.
Olha.
Porque eu falo inglês normal, então eles simplesmente nunca nem pensaram. Então, nunca foi uma coisa muito grande, sabe? Tipo, é uma parte da minha identidade e... Meus amigos e tal, eles sabem bastante, eu falo bastante do Brasil, mas os estranhos em si sempre foi normal, tipo, nunca foi anormal, eu não escondia, mas se perguntavam, eu falava, mas foi a rotina do dia a dia, sabe? Nunca teve nada de me sentir diferente ou excluída.
Era você, não importa de onde você veio ou da tua formação. E você, Luiz, para terminar aqui a nossa rodada...
Então,
como é que foi estudar com estudantes australianos, ingleses, né? E assim, ser você e manter todas as suas identidades.
Na Inglaterra eu nem me lembro tanto no começo. Tinha 6 anos quando comecei, então... Mas nas duas escolas que eu fui aqui na Inglaterra, todo mundo incluía muito bem. Então nunca me senti por fora. Era sempre pessoas muito legais, professores também. E era só algo normal, a parte de mim.
Então a gente vai dizer um tchau e a gente volta no domingo a partir do meio-dia, mais um programa SBS em português ao vivo. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.